Half Deaf.
Eu sou a Gisele Camargo, esse é o Anticast número 487. E eu vou falar sobre um outro podcast, é isso aí, lança essa semana Código do Russo, um produto aqui com a parceria da Health Def também. E para falar sobre esse podcast que eu estou curiosíssima e acredito que vai chamar muita atenção aqui dos ouvintes do Anticast, porque é um assunto que sempre traz bastante ouvintes, enfim, que os ouvintes sempre gostam e repercute bem. Eu trago Orlando Calheiros, que é antropólogo e coordenador da Comissão da Verdade. Oi, Orlando, tudo bem?
Tudo certo? Como estão as coisas?
Estamos bem. Ah, o Cício Canetti, que também já é figurinha conhecida aqui, né? O Cício é advogado, produtor, podcaster, enfim, já há bastante tempo. Aqui, volta e meia no podcast, né?
Boa noite, Zé. Volta e meia o Ivan me colocava no mais frio, você me coloca no mais boas, né? Deu uma melhorada significativa desde que você assumiu o comando.
Ah, obrigada pela parte que me toca. Bom, estão lançando podcast novo, e aí? É sobre um assunto que sempre causa uma repercussão, a galera tem sempre muita curiosidade, assim, embora seja essa figura contraditória, que não é uma figura muito interessante, está na história de alguém que ajudou a colocar o país neste momento. Eles vão contar um pouco sobre... Sérgio Moro, e eu começo perguntando, quem é Sérgio Moro? Deu para descobrir?
Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? E assim, sabe, só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso, quem é Sérgio Moro, e eu acho que isso vai ser uma coisa que se um dia ele escutar, me causa até um certo quentinho aqui, que eu sei que se ele escutasse isso, ele ficaria um tanto incomodado. O Sérgio Moro é uma pessoa qualquer. Sabe? Acho que esse que é um ponto crucial, assim, que acho que é um ponto que a gente vai explorar muito no podcast, é que ele é uma pessoa qualquer. Ele não é um indivíduo excepcional que ele e a mídia vendeu, né?
Acho que pelo contrário, né? Uma única unanimidade entre todos os nossos entrevistados, e temos muitos entrevistados com pensamentos bastante distintos, a única unanimidade entre Gilmar Mendes ao Kaká e ao Eugênio Aragão, que foi ministro da Dilma e promotor da República, procurador da República, a única unanimidade entre eles todos os entrevistados que a gente teve, é que o Moro é um ser medíocre, tecnicamente fraco no direito, e que dificilmente conseguiria sustentar-se na cadeira de ministro do STF, de tão fraco que é, não seria capaz de travar debates no STF. E olha o nível dos ministros que o Bolsonaro está colocando.
Dá para afirmar que o Sérgio Moro é um idiota útil?
Acho que a parte do idiota, com certeza.
Não, eu não vou falar disso, não, porque senão vou entrar, porque eu sou a favor da palavra idiota, enfim. Mas é uma coisa pedante minha. Mas eu acho, de fato, a coisa do... Ai, cara... Sabe, tem um conceito que a Isabela Stangues fala... que ela, em vez de usar idiota, porque ela vai fazer tudo um elogio à noção de idiota... A Isabel Stangues é uma filósofa belga, discípula do Guattari, do Deleuze, que eu gosto muito, mas ela usa o conceito de tolice, que é uma coisa que, inclusive, ela pega do Deleuze. O Moro é a definição do tolo. Ele é a definição clássica do tolo. Porque ele é aquele sujeito que... Ele não tem nenhuma qualidade excepcional a ser uma expressão cristalina de um certo sistema de poder, sabe? Então, assim, basicamente é isso. A única qualidade dele é ser, pelo né, consenso entre os entrevistados, é isso, né? Ele é uma expressão cristalina de um determinado contexto, né? E aí é isso, né? E esse contexto é um tanto quanto interessado, né? Enfim, por exemplo, tinha uma série de interesses com relação ao resultado da eleição de 2018, né? Como nós sabemos.
Sim. Da onde veio? Da onde surgiu a ideia de fazer esse podcast? Aliás, que o nome muito bem colocado e citado pelo senhor Gilmar Mendes. De onde veio a ideia aí do Código do Russo?
Então, eu acho que a gente já estava querendo produzir algum trabalho mais aprofundado sobre esses fatos históricos recentes do Brasil que foram mal digeridos, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Acho que são temas ainda mal refletidos e mal digeridos. E a Lava Jato talvez seja o maior exemplo disso, né? Porque como é um duelo muito mediatizado, né, tanto a Lava Jato, quanto depois a derrocada na Lava Jato, na Vaza Jato, você vê que também tem um aspecto do espetáculo, né, e faz todo sentido, né, porque se o espetáculo, precisava de um espetáculo para construir, você precisa de um espetáculo para destruir, não é uma crítica a Vaza Jato, mas todas aquelas, enfim, aquelas coisas de lá no Reinaldo Azevedo, que o pessoal ia, trouxe aqui um papel para mostrar que o Demore fez, então, essa coisa do espetáculo e tal, eu acho que, enfim, embora seja necessário, ela acaba impedindo um pouco mais de reflexão sobre o que aconteceu, né? E a gente achou que isso, né, era uma coisa muito importante, muito necessária de ser debatida, especialmente agora, porque agora a gente está vivendo um momento onde todos esses fatores eles estão se confluindo num processo de... no processo político, né? Porque isso tudo causa efeitos no processo político que a gente tem que entender para saber onde a gente está agora. Então, essa reflexão aí, a gente achou que era muito necessária. A gente gostaria, inclusive, de fazer outras reflexões parecidas no futuro. Temos outras planejadas, porque se a gente não passar certas coisas a limpo, ou pelo menos limpar a área um pouco, ali limpar aquele roçado, a gente vai ficar batendo cabeça, né? Então, acho muito importante a gente debater esse tipo de coisa agora.
Eu quero falar uma coisa só, Cícero, sobre isso, porque tem um... Porque, pelo menos para mim, o que que vai bem na direção que você está dizendo, tem uma pergunta que eu sempre me faço toda vez que eu vou fazer analisar uma situação, né? Tipo assim, o que se passou? Né? Não é o que se passa, é o que se passou. Porque é muito importante para a gente olhar para o momento em que a gente está vivendo, um momento político, e eu acho que isso é uma questão que quem me acompanha nas redes sociais sabe, né? É entender o que se passou no Brasil, né? Como que nós chegamos aqui, né, nesse momento com o Bolsonaro no poder, enfim, mais de 500 mil mortos. Entender que, por exemplo, 2018 não foi um raio em céu azul, né, que o que está acontecendo no Brasil é um processo que vem de longa data, né, e que são forças que vêm crescendo surdamente por debaixo de uma imaginação que é, inclusive, muito compartilhada entre as esquerdas, né, durante a era Lula, de que essas forças sombrias do sistema, todos esses aspectos, enfim, um tanto quanto, como posso dizer, um tanto quanto... Hoje em dia se fala, como é que é, de forças conservadoras, punitivas, como se isso tivesse meio que sido adormecido ou expurgado, né, com a ascensão do PT ou dos governos de esquerda ou identificados com a esquerda durante o começo dos anos 2000, né, as primeiras duas décadas dos anos 2000. E, de fato, isso não aconteceu. Quando a gente vai olhar, inclusive, para a história da Vaza Jato, né, da Lava Jato, a gente está falando de eventos que vêm de muito antes. Né? A própria carreira do Moro não começou, né, durante a Lava Jato. Então, a ideia foi fazer esse questionamento e transformar esse questionamento do que se passou, né, numa narrativa, né, num podcast, e apresentar isso para um público que muitas vezes, né, a gente vê isso acontecendo em debate na internet, as pessoas falando sobre o que foi a Lava Jato, o que foi, sabe? Mas sim um aprofundamento sobre o que de fato foi a Operação Lava Jato, como é que ela começou, né? O que freou? Né? Porque, por exemplo, se fala muito sobre a Lava Jato, mas se fala muito pouco sobre as medidas que o Moro tentou implementar quando ele foi super-ministro da Justiça, que aquilo era gravíssimo. Aquilo era normalização, né, institucional, né, institucionalizada da Lava Jato. Aquilo ali seria um golpe no estilo AI-5, aos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro. Então, assim, a ideia era trazer, assim, cara, uma reflexão sobre todo esse processo que não começou com a Lava Jato e certamente não terminou com a soltura do Lula, né? Porque tem esses dois marcos, né? A gente cria esses marcos temporais no podcast, né? E também eu acho que uma coisa que é muito importante que é produzir um documento, produzir uma narrativa que seja capaz de transformar isso num acontecimento político para a população, né? Transformar isso, pelo menos meu interesse enquanto produtor, enquanto roteirista, enfim, é justamente ser capaz de pegar um evento político muito importante e transformar isso num acontecimento político popular, ou seja, pegar as pessoas, deixar as pessoas, olha, vamos falar sobre a Lava Jato com um entendimento profundo de como ela aconteceu, né? Até para acabar com essa ideia de que até hoje, não, se roubaram pintilhões, sabe, de quantidade de dinheiro que não existia, quem foi que roubou, como é que foi esse desvio, ninguém sabe direito. Sabe, o disco da Lava Jato é entendido tanto à direita quanto à esquerda como uma espécie de luta genérica contra a corrupção. Sabe, não se entendia muito bem contra o que estava lutando, quem estava lutando, né, o que estava se fazendo ali por debaixo dos panos. Então, pelo menos a minha ideia era essa, fazer esse tipo de reflexão de uma forma acessível, né?
É, só para concluir no que você falou, que eu achei que acho que vale o ponto, não é? E também tem uma coisa muito importante dos marcos temporais e tal, que o Orlando falou, é que não é porque a Vaza Jato teve uma vitória que foi desmoralizar o Moro, desmoralizar o Dallagnol e o Lula ser solto, que a Lava Jato morreu. O lavajatismo na jurisprudência, nos tribunais, etc, etc, no judiciário brasileiro, ainda segue vivo. A casta concurseira brasileira que gerou a força-tarefa da Lava Jato, que gerou Sérgio Moro, continua viva, empoderada, e se a gente não olhar para isso, ali na frente, ela vai voltar e fazer a mesma coisa. A mesma história que a gente pode falar, por exemplo, com os militares e a Constituição de 88. Se a gente não olhar para as causas, a gente não resolve os problemas.
Esse bonde aí que eu queria pegar, até porque eu estou com isso muito vivo, recentemente eu entrevistei o professor João Alberto Martins Filho, sobre o papel dos milicos e tal, e a gente realmente teve essa fase de como nação de achar que as forças conservadoras e militares estavam adormecidas, porque a gente teve aí, né, a eleição do Lula e tal, mas você, Orlando, que participou ativamente da Comissão da Verdade, sabe que né, a gente não puniu, a gente não fez nada com o que aconteceu, né, como nação. Então isso é uma porta aberta para que realmente nada efetivamente mude, né, a gente não teve uma punição escancarada. Mas falando sobre esse pensamento conservador, a Lava Jato, que sempre esteve aí, a Lava Jato é, de alguma maneira, ela dá voz, ela traz ela dá voz a esse grupo que estava adormecido, que talvez nem soubesse que tinha esse pensamento conservador? Ela ajuda a trazer essa galera para fora dos porões?
Eu sempre falo isso. Hein? O dia que eu percebi que o impeachment da Dilma era uma coisa irreversível, assim. Uma vez que eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Tava indo, né? Na época eu dava aula na PUC, então eu tinha que atravessar a cidade inteira, né? A PUC, para quem não é do Rio de Janeiro, fica na outra ponta da cidade, né? Na Zona Sul. O ônibus quebrou, né? E aí todas as pessoas desceram do ônibus, começaram a reclamar e xingar a Dilma. E naquele momento eu falei, cara, as pessoas estão culpando a Dilma e com raiva, era uma raiva, sabe? Era uma coisa, era quase 2 minutos de ódio ali do George Orwell, né? Tipo, as pessoas gritando contra o ônibus, Dilma isso, Dilma aquilo. E eu percebi, cara, havia um ódio nas pessoas direcionado ali, que aquela situação, aquela penúria cotidiana era relacionada à presidenta da República. A Lava Jato, ela tem um papel crucial nisso, porque a Lava Jato não foi só a operação jurídica, né? A Lava Jato foi toda a cobertura que se fez do processo também, né? A gente lembra daquela cobertura diária, né? Da Rede Globo, como é que era? Do tubo jorrando dinheiro, né? Enfim, esgoto jorrando dinheiro, petrolão, isso e aquilo.
Sem novidade nenhuma, que diga-se de passagem, jornalisticamente falando, sem atualização, assim, sem fatos novos, né? Era só sobre uma repetição, assim, sem motivo dentro do quem trabalhou em telejornalismo sabe, né? Que você tem a matéria, o rescaldo, enfim, mas sem motivo de ser, a não ser na construção de uma narrativa, né?
Sim, e esse é o ponto, justamente. Porque a Lava Jato, como um evento... um evento multifacetado, ela ganha crescimento, ela ganha tração no momento em que você já tinha uma certa classe média brasileira começava a experienciar, né, a derrocada daquela cidadania pelo consumo que marca o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000 aqui no Brasil. O poder começa a sofrer perder o poder aquisitivo, começa a sentir os efeitos da crise. Aquilo ali começou a ter uma revolta difusa. As pessoas estavam com raiva das coisas. 2013, por exemplo, né, as marchas de julho, enfim, tudo está inserido nesse fenômeno. As pessoas estavam sofrendo, né, as pessoas estavam revoltadas, as pessoas estavam experienciando a derrocada daquele projeto de cidadania pelo consumo. E não sabia muito bem quais eram os alvos. A Lava Jato começa a oferecer uma narrativa que pega toda aquela revolta difusa e vai dando rostos para aquilo. Quando você vai ver a construção toda da Lava Jato, você tem, olha, estão roubando dinheiro, e o roubo de dinheiro é o que está fazendo com que você tá, esteja, assim, não, você não esteja conseguindo mais vir para a Disney naquela época, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é responsável por você estar pagando caro no preço do tomate. Lembra daquele pânico moral por causa do preço do tomate?
Tem que descer, né, do ônibus de manhã.
É isso. Né? Exatamente. Ah, você tá, o teu ônibus está quebrado no subúrbio do Rio de Janeiro, aqui na altura de Barros Filho, porque a Dilma e a Graça Foster estão roubando dinheiro na Petrobras. Sabe? Tipo, era meio que isso que se criava na mente das pessoas. E esse tipo de dispositivo foi fundamental, e eu digo isso porque como uma das consequências do meu trabalho na Comissão Nacional da Verdade, desde 2014 eu monitoro grupos conservadores na internet, né? Grupos intervencionistas e tudo mais. E eu via que muitas dessas pessoas chegavam nesses grupos e eram radicalizadas. Eu vi o bolsonarismo nascendo nesses grupos, né? Se tornando... O bolsonarismo é um fenômeno local aqui do Rio de Janeiro. E se tornou um fenômeno nacional. E como isso foi acontecendo? Essas pessoas chegavam revoltadas nesses grupos com o discurso, anticorrupção, a corrupção está tirando isso, sei lá o quê. E ali eles começavam a receber, sabe? Vendo literalmente convertidos em soldados da causa. Então, assim, o que a Lava Jato fez, em larga medida para mim, da maneira como eu vejo... Ela foi uma das portas de entrada, e talvez uma das principais portas de entrada, um dos melhores dispositivos de contágio, né, de pensamentos ultraconservadores, de um certo populismo penal midiático, né, da população brasileira.
A coisa do justiceiro mesmo, né?
Sim, o Sérgio Moro era o paladino, né? Ele era vendido como um paladino, né?
Então, assim, foi uma coisa que nem no Joaquim Barbosa pegou, que era ministro do STF e tal, na época do Mensalão, né?
É que eu acho que o Joaquim Barbosa tinha um pouco mais de escrúpulos, né? Talvez.
Então, eu acho que uma série de fatores. Eu acho que o fato de ser o Joaquim Barbosa ter sido membro de uma corte, ele não conseguiu talvez ter esse protagonismo lá na época do Mensalão, em parte, né? Porque o Brasil é um país racista, em parte porque o STF tem uma dinâmica um pouco diferente, né? É uma corte, é um lugar muito político, você não chega ali, entre aspas, por mérito, né? Não tem um concurso para virar ministro do STF e tal. E esse apelo desse concursismo é uma coisa muito forte em muitos setores, especialmente nos setores jurídicos, né? Que foram as primeiras pessoas que foram cativadas pela Lava Jato, foram justamente as pessoas que jamais poderiam ter sido cativadas pela Lava Jato, que são pessoas que estudam direito. Porque se você, sei lá, é medíocre em direito, e eu sou um advogado medíocre, especialmente na área, eu não sou da área de direito penal, processual penal, não é minha especialidade, mas eu sei o suficiente para saber que o Sérgio Moro estava cometendo crimes. Né, estava agindo completamente fora do seu balizamento jurídico. E só que quando você começava a discutir isso com alguém, falou, não, o cara está errado, ele não pode fazer isso. A pessoa fala, quer saber mais que o cara que passou no concurso para juiz? Você? Mas você não passou no concurso para juiz, então você não pode saber mais do que ele. E isso aí era uma interdição de muito debate que dificultou muito a sociedade discutir o que estava acontecendo de uma maneira séria. Então, o concursismo foi uma forma de interditar essa ideologia da meritocracia, foi uma forma muito eficaz que a Lava Jato, que as pessoas conseguiram se usar como muleta para interditar o debate da Lava Jato e elas passarem a se agarrar naquela verdade que elas queriam, de que a corrupção ia ser resolvida, que o problema do Brasil era só esse, né? E é aquela coisa, né, que sempre se diz. Tem um monte de solução fácil para problema difícil. O problema é que essas soluções fáceis são sempre erradas e só pioram o problema.
Como a gente viu na prática. Tá. Indo para uma ordem cronológica, que momento o Sérgio Moro achou que ele podia ser? Porque o Sérgio Moro tem uma figura aí que destoa também, que acho que é uma diferença grande do Joaquim Barbosa, ou que talvez eu não visse, porque não sei, talvez não... Que é essa vaidade exacerbada, assim, tipo, o Sérgio Moro se vê de capa do Batman mesmo, né, assim, ele passa muito isso, assim. Quem disse para ele que ele poderia ser esse paladino da justiça? Foi uma questão de oportunismo? Ele foi uma pessoa, ele foi um consenso? Como é que foi? Foi um trem andando? Porque eu fico muito impressionada. Como é que pode... Bom, isso é Brasil, né? Temos Bolsonaro na presidência. Mas como é que pode uma pessoa tão medíocre como Sérgio Moro... Eu tenho um certo rancinho do Sérgio Moro, né? Eu moro em Curitiba e aqui a coisa é um pouco demais, assim. Mas para além das questões normais de ver todo o estrago que ele fez em vários setores, né? O que ele fez não, né? Que ele levantou a bandeira. Mas assim, é muito notório nele essa vaidade. Assim. Então, quem disse para ele que ele poderia ser, que ele poderia acabar com a corrupção?
Eu ia falar o espelho dele, né?
É o tipo da madrasta, né? Espelho, espelho assim, meu, existe alguém mais capaz?
E aí ele me responde. Outra voz.
É uma resposta dupla, né? Eu acho que tem essa parte do espelho, porque eu ia falar, ele sempre soube que ele poderia.
Ele era especial, porque, ele tinha esse sentimento.
Porque essa gente que vira juiz, que vira promotor e tal, eles se sentem especiais. Eu acho que o Eugênio Aragão, o episódio 5 vai ser muito bom para explicar isso, porque o Eugênio Aragão conta excelentes anedotas sobre o nível de descolamento que esse pessoal tem depois que passa no concurso. Então, assim, eles têm essa sensação de que de serem mais merecedores do que as pessoas que têm voto e de que terem mais méritos do que um cidadão normal. Então, eles têm uma certa coisa, assim, de ser levemente iluminado. Então, tem essa parte. E acho que tem uma outra parte que a gente, infelizmente, não, talvez não tenha conseguido ter esse ponto ali perfeito de saber porque... Teria que ter entrevistado o Moro e ele, infelizmente, não quis conceder entrevista pra gente, a gente pediu.
Mas ele chegou a considerar ou não? Ele já disse.
Não, ele nem respondeu.
Cagou.
Visualizou, deu aqueles dois certinhos ali, visualizou, não respondeu. Mas assim, essa coisa do.
Ai, gente, me passa o telefone dele pra eu mandar o gemidão, desculpa.
Teve aquela coisa ali dele ter voltado a tratar com o Youssef, que era uma pessoa que ele conhecia há muito tempo, e ele viu ali uma oportunidade. Então, eu acho que o Youssef é uma pessoa... O Youssef deve saber o momento. O Youssef é uma pessoa que deve saber esse momento que o Sérgio Moro viu que ele teria nas mãos dele algo que poderia transformá-lo em algo além de um réu juiz de uma vara... criminal qualquer da comarca de Curitiba.
Mas até essa aproximação dele com o Youssef, só um parênteses, assim, quando eu vejo tipo, que o Sérgio Moro passou, porque a produção acadêmica e intelectual dele
tem acusação de plágio, né?
É bem contestável, assim, né? Enfim, eu vejo ele passou para o concurso para juiz, eu falo, cara, será que não teve mutreta? Porque a gente cresce com isso, né? Tipo, nossa, a pessoa passou, é juiz... Então, assim, a gente tem esse endeusamento, né, do judiciário, enfim, que faz parte, enfim, de vários motivos. Mas eu vejo assim, tipo, nossa, se o Sérgio Moro passou, gente, que várzea isso aí, né? Não generalizando,
nossa,
mas dá uma...
Nossa!
O que acontece, gente? Isso é uma coisa muito real, assim. Passar num concurso desse, especialmente na época, assim, é muito bom desenhar fases da época do concurso público brasileiro. Até ali 2004, o concurso público brasileiro era outra parada. Se você pegar uma prova de juiz de 98, daqui do TJRJ, por exemplo, você virar juiz estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu já vi algumas provas dessa. Um estudante de direito dos anos 2010 passaria no concurso antes de se formar. Porque as perguntas são muito básicas, são decorebinha boba, que nem prova da OAB mais cobrava de tão fácil que era. Então, assim, o nível de exigência era menor porque a concorrência era muito pequena. Né? Foi a expansão do ensino e o aumento e a expansão do concurso que fez com que as pessoas começassem a olhar aquilo como uma possibilidade. Antes era uma coisa muito restrita para muito pouca gente. Você tinha que passar 5 anos de formado para você poder entrar para o juiz. Depois caiu para 3, mas era 5 antigamente. Então era uma galera que basicamente se formava, ficava 5 anos pendurado no escritório do papai para ter as assinaturas lá que precisavam de petição para dizer que estava trabalhando, mas estudava full time, num tempo que a exigência era menor e a concorrência era menor. Então, se você tivesse uma posição econômica privilegiada, era praticamente impossível você não passar. É praticamente impossível. Então...
E aí, voltando nessa questão sobre o momento, então, e obrigada pela explicação, porque realmente fez muito sentido, assim, foi importante. Mas voltando a esse momento em que o CEF saberia em que momento o Sérgio Moro se coloca, essa aproximação dele com o CEF já mostra um caminho aí meio escuso, né? Porque era um cara que ele deveria, teoricamente, ter tirado do cenário nacional na época do Banestado e que não rolou muito assim. Aliás, ele é um cara que saiu bem caro pro país, né? Por todas os esquemas que ele tocou, tudo acabou em nada, né? Ou quase nada.
É uma coisa que a gente não aborda no podcast, porque isso é um pouco do escopo, mas a gente está falando de um prejuízo ao erário brasileiro de 520 bilhões de reais. Isso aí em valores dos anos 2000. Então, se bobear dá trilhão, que é justamente o que acusam o PT de ter roubado, que é muito curioso. Mas, inclusive, vale a pena ver os nomes que estão envolvidos na história do Banestado. Tem um cara aí que fez até o Plano Real e virou estrela de cinema. Enfim. E tudo foi anulado depois, né? Curiosamente, a atuação do Moro foi crucial para que o processo do Banestado fosse inteiro anulado, porque ele fez algo que é proibido no direito brasileiro, que é você tomar a delação da pessoa e depois julgar as pessoas a partir daquela delação, né? Tem que ser uma coisa separada, enfim. Então, o Sérgio Moro tem essa coisa com o Youssef, né, que vai e volta, e acabou que o Youssef o acordo dele fazia com que ele saísse livre, né, e aí ele volta alguns anos depois com material similar, é de fato muito similar. Curioso.
Você aqui de novo, hein? Faltou só um desse, né?
Pô, assim,
mas olha quem tá aqui.
Se você começa, sempre aparece,
hein?
Pô. Se você começa a pensar assim, poxa, mas o tal do Lava Jato, que era o que deu o nome da operação, ele ficava em Brasília, né? Por que isso foi julgado em Curitiba? E tem 4 varas com competência criminal em Curitiba. Como é que isso foi parar na mão do Moro? Então, assim, tem algumas coisas que, assim, desafiam a sorte. É só isso que eu posso dizer sem ser processado pelo Moro.
Aliás, vocês têm medo de um processo?
Eu tenho vontade, na verdade. Porque aí, porra, imagina, ainda vou ganhar honorário, porque eu vou ganhar o processo, ainda vou ganhar o honorário de sucumbência dele, vai ser ótimo. O honorário de sucumbência, pra quem não sabe, quando o advogado da parte que ganha é pago pela parte que perde.
Eu não sou tão ansioso para ser processado, não, sinceramente. Assim, sempre é uma complicação, mas...
Se a gente puder evitar essa dor de cabeça, melhor, né?
Mas assim, porque a gente tem muito cuidado no podcast para só trabalhar com informações públicas, né, ou com informações que são ditas por outras pessoas. A gente, até para ter um esforço sério, né, assim, a gente não vai botar uma informação ali se a gente não tem como comprovar. A gente não está só para... Porque assim, não é um podcast de opinião, sabe? Não é um podcast de opinião. A gente não tá ali pra falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque, enfim, eu acho isso, sei lá. Não tenho paciência para esse tipo de coisa. A ideia é contar a história, sabe? É narrar a história de uma forma que seja acessível, coerente e interessante para as pessoas que, enfim... Pô, porque se você... Porque geralmente, né, digamos, o submundo do direito, me desculpa, o CISO é um tanto quanto... Não é exatamente uma série Law and Order nos Estados Unidos, né? Outra coisa. Então, assim, a ideia é produzir uma narrativa calcada em fatos ou que são públicos, comprovados, ou que estão sendo reportados por outras pessoas, né? Por terceiros, né? Por Gilmar Mendes falando sobre o código do Russo, né? O código Russo vem do Gilmar Mendes dizendo que, ó, tem umas pequenas gravações que ele se referiu. O Russo era como o Moro era chamado pelos amigos, e ele tinha um código penal muito próprio, um entendimento muito particular do código penal, e ele estava comemorando, né, a imposição disso. Então, assim, a gente está sempre tendo todo esse cuidado. Então, se vier um processo... É porque é aquilo, né? É Brasil, né, cara? Brasil, a gente espera tudo, né? Assim, mas se vier um processo, a gente tá a gente tá agindo na legalidade, né? A gente tá agindo no, assim, a gente não tá inventando nada, a gente não tá fazendo, a gente não tá trabalhando pra fazer calúnia, difamação, sabe?
É, e também não tem nem tipo, sei lá, agora você falou de negócio de law and order, não tem tipo, algum tipo, sei lá, de análise psicológica profunda sobre o Moro, não é esse tipo de, sabe? Não é isso que a gente tá propondo.
Eu vou fazer aqui, é um vaidoso do caramba, tem problema na fase, mentira, não vou fazer, mas enfim, não precisa de muita coisa pra a gente conseguir ver que há um problema de autoimagem, de até de influência, assim, porque você consegue ver algumas influências, e antes de a gente falar dele, o Robin do Moro, o senhor Dotando Dallagnol, porque eu imagino, né, que deva ter bastante coisa, e eu consigo, pelo menos para mim, é muito nítida a influência do Deltan com o Moro, muito pela vaidade ali na Vaza Jato, na troca de mensagens para mim, como o Deltan soube fazer esse papel de afagar o ego e de, assim, da vaidade mesmo, sabe? Uma coisa meio nítida, assim. Mas só para a gente, pegando esse gancho aí dessa quebra da imagem do Moro, como a gente pode olhar que até a gente pode dizer que esse código muito próprio do Moro, um código penal muito próprio, chega a ser um tipo de corrupção?
No sentido legal, não. No sentido legal, não, né?
Porque... Boa resposta, Cícero.
Não, é porque, assim, né, se eu fosse o senador Fabiano Contarato, eu poderia citar o artigo de cabeça aqui, rapidamente. Mas eu vou pegar até o artigo 317, se eu sei de cabeça, que é o artigo 317. Vamos lá. A corrupção é você, quando você solicita ou recebe para si ou para outro indireto ou indiretamente, ainda que fora de função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem.
Então, por exemplo, ele se tornar ministro não é uma...
Mas então, quando ele está atuando na Lava Jato como juiz, com aquela, tudo que saiu da Vaza Jato ali com o Deltan, de combinar e não sei o quê, ali, na minha opinião, a gente não tem nenhum caso de corrupção. A história... Eu acho que se você quiser... botar ali e investigar, quebrar sigilo do Moro e investigar, é possível que você consiga encontrar a materialidade de crime de corrupção passiva no vazamento da delação do Palocci, às vésperas do pleito eleitoral e a posterior indicação dele para o Ministério. Eu acho que ali existe uma possibilidade, porque já, se eu não me engano, o Bebiano falou alguma coisa que o Moro conversou com o Bolsonaro e tal... O finado Bebiano. Então, assim, talvez exista alguma coisa ali, mas na atuação dele da Lava Jato, eu diria que corrupção no sentido legal, não, mas se você for parar a pensar no sentido lato, assim, no sentido moral, no sentido de que ele estava corrompendo a instituição judiciária, ou seja, ele estava usando uma instituição para os seus próprios objetivos, ele estava instrumentalizando o público em favorecimento do privado, nesse sentido, eu diria que o Sérgio Moro Sérgio Moro e o pessoal da Força Tarefa são profundamente corruptos, nesse sentido moral, assim, de se tomar a instituição para si, né?
Sobre Deltan, ele deu entrevista? Ele conversou com vocês?
Não, esse não.
Também não.
Curiosamente, o pessoal não quis falar com a gente.
É bem, bem típico, né? Assim, porque... É uma oportunidade de apresentar a versão dele dos fatos, né? Não quer, não acha, sabe, nem responde. Então, não é coincidência, né, na verdade, né?
Mas o Deltan é uma figura muito curiosa, assim. Porque, diferente do Moro, e assim, é bom, a gente tem um recorte, né, que são os vazamentos da Vaza Jato. Então, a gente não sabe até que ponto isso reflete a realidade da conduta dessas pessoas. Mas como provavelmente, se eu não me parece que tenha sido saído tudo do celular do Deltan, ele acaba tendo um protagonismo muito grande nas coisas mais constrangedoras, né? Por exemplo, e para mim, não, a minha opinião, mais constrangedor que tem do Deltan é o tanto que esse menino fala de dinheiro com as pessoas, né? Nem, tipo, sei lá, ele parece caixa de banco, sabe? Só fala de dinheiro o tempo todo. É uma coisa muito constrangedora, porque é uma pessoa que tem um salário completamente fora da curva para o Brasil e que está constantemente insatisfeito com seus vencimentos, sabe? É uma coisa muito constrangedora.
Mas isso é uma coisa que o Aragão falou muito com a gente na entrevista, né? Porque ele falou quanto esse tema, dinheiro, ele não é especialmente, cara, ambicioso com relação a isso, né? É basicamente a casta dele, né? Os semelhantes, os pares deles falam muito sobre isso, é muito comum nas listas, né? Nas listas da profissão, né?
Tem uma história da Vaza Jato que, na minha opinião, é a minha preferida, a minha matéria preferida da Vaza Jato, que eu acho muito engraçada, que é a história da Santa lá, que é quando o Deltan e os outros procuradores da Lava Jato, eles caem no, na fake news do que o Lula tinha roubado um Jesus feito pelo Aleijadinho. E tal. E aquelas conversas mostram muito o nível deles, sabe? Que assim, os caras, eles estavam ali metidos numa coisa, já tinha virado uma cruzada mesmo, né? Se o Moro era o paladino, né? Ele devia ser uma espécie de cavaleiro templário na cabeça dele e tal, porque inclusive eles falam muito, o Deltan fala muito sobre isso, né? Sobre virar senador e tal, sobre como ele vai subir e vai ter o destaque que ele merece. Então, assim, eu acho que, até pela relação dele com o Moro, que me parece em alguns momentos muito uma subserviência empolgada, que é uma coisa até também muito constrangedora, que o Moro trata ele com um certo desdém, né? Tipo, é o cara que não assume em público, né? Só no silencioso, só no sigilo, né? Aquele negócio do tipo, não, ah, tá bom, tá. Mas... E o cara, e o Deltan, tudo toda hora ali, né? Na verdade, a grande coisa que a gente tem para trazer sobre isso no nosso podcast não é nenhuma análise sobre Deltan, mas sobre o que foi o que o Orlando acabou de falar. Sobre como o Deltan é meio que o procurador da República padrão.
Isso.
Isso é assustador. E o Orlando abriu essa entrevista falando que o Moro é profundamente um homem médio, né? O Deltan é um procurador médio. Eles são todos daquele jeito. Pensa nisso. Toda vez que você vê um inquérito indo para o MPF, você pensa assim, cara, tem uma chance razoável de ser um Deltan que está analisando isso.
E isso a gente não tem uma perspectiva de conseguir reverter ou melhorar ou mudar, né? Tem alguma...
Olha.
Fala.
Não.
Foi só um comentário, daí eu deixei um minuto, mas aí a parte.
Foi um lamento mesmo, não, só foi um lamento, olha. É tipo assim, não, complicado.
Assim, uma unanimidade entre todos os nossos entrevistados é de que isso precisa mudar.
Sim.
Se vai mudar, eu não sei. Mas que todo mundo sabe que do jeito que tá, não tá bom, todo mundo sabe.
Vocês falaram algo que é a Lava Jato não acabou, né? Ela deixou um legado aí. Vocês conseguem apontar, ou pelo menos o que vocês ouviram sobre esse. Sobre esse legado da Lava Jato?
Olha, eu acho que uma coisa assim... Porque o que é o legado... A Lava Jato, como eu digo, eu acho que é uma coisa que é importante, que eu acho que a gente teve muito cuidado na pesquisa, na confecção do roteiro, é mostrar que a Lava Jato não foi só o evento jurídico, né? Não foram só as condições coercitivas, não. Teve a cobertura midiática, teve a Lava Jato política, né? Como os políticos reagiram a ela, como muitos surfaram na onda dela. Então, assim, quando a gente fala do legado da Lava Jato, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, o legado para quem? Para qual pessoa? Assim, para qual grupo de pessoas?
Para o Brasil.
Sabe? Então, é esse que é o ponto. Porque o brasileiro médio, por exemplo, vamos falar, o brasileiro médio, essa categoria que é muito difícil conseguir capturar quem ele é. Mas vamos pensar nos setores da classe média, né, que foram os primeiros que apoiaram a Lava Jato, essa coisa da ideologia do concurseiro e tudo mais. Para essa galera, Lava Jato, ela segue como o legado da Lava Jato é esse, digamos, essa consolidação. Né, de um certo tipo de inimigo, né, de um certo tipo de veículo para sua revolta, que de outra forma estaria difusa. Sabe, uma revolta assim, eu estou revoltado porque a própria experiência, assim, a gente sabe o mundo que a gente vive, a experiência citadina, viver na cidade, viver numa cidade grande, viver num mundo capitalista, né, é você viver em constante sofrimento, você está sempre estressado, você está sempre o dinheiro, sabe, tipo assim, no Brasil, então, a inflação, o dinheiro nunca tá, você está endividado, né, viver no Brasil é quase uma condição psicossocial e, ao mesmo tempo, uma condição econômica, ou seja, você está deprimido, ansioso e endividado. Isso é o brasileiro médio, né? Então, assim, quem é o responsável por isso, né? Para essas pessoas, o legado da Lava Jato é esse discurso anticorrupção que aponta inimigos bem concretos. Bem concretos, assim, do tipo assim, cara, olha, os seus inimigos são essas pessoas aqui. E esse legado na política brasileira é um legado que ainda vai definir muita eleição. ainda não apenas vai definir muito a eleição, mas também vai definir com os comportamentos, né, com relação a outras instituições, como, por exemplo, a polícia. Né? Assim, a maneira como as pessoas entendem a atividade policial. Então, assim, esse é talvez o legado da Lava Jato para a população média. O legado jurídico, o Alcides já tocou um pouco nesse ponto, eu acho que talvez ele vá falar melhor disso, mas, por exemplo, a jurisprudência, né, da Lava Jato é uma coisa assustadora, sabe? Então, assim, é na entrevista com o Kakai, né, que ele até comemora que, de certa maneira, você está tendo uma resposta a isso, né, porque quando você vê o que a Lava Jato vai fazendo, que ela vai diminuindo o escopo, né, da ação do habeas corpus, né, e você hoje tem uma, digamos, uma segunda onda de defesa do habeas corpus e tal. Então, se eu estiver falando besteira, tu me corrija, Alcides, porque eu com direito não é a minha área. Mas o... Então, assim, esse é um dos legados da Lava Jato, né? Então, por exemplo, se você for para pensar que a Lava Jato, por exemplo, foi... E eu vou falar uma coisa que é talvez um tanto ousada, mas eu acho que é uma frase que eu posso me responsabilizar por ela. Assim, eu acho que é uma frase que não é uma frase polemicista burra. Se você parar para pensar que a Lava Jato teve um papel crucial na eleição de 2018, né, papel, por exemplo, impedir que o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas pudesse concorrer, então a Lava Jato teve um resultado direto, né, no resultado final, que foi a eleição do Bolsonaro. E se você pensa que tudo que decorreu do bolsonarismo, né, de 500 mil de mortos, país na penúria, a massa de desempregados, isso também é um dos legados do Lava Jato, sabe? Então, assim, é isso, né? Tu vai ver, assim, enquanto você consegue puxar o fio da desgraça, fala assim, cara, pra onde você olha, a Lava Jato tava lá atrás.
O Orlando tocou nessa questão do habeas corpus, e eu acho que tem um impacto, a Lava Jato teve um impacto na mentalidade pública brasileira sobre o que é a lei e o que são decisões judiciais, que já não era bom, que piorou bastante. Né? Eu acho que hoje é só você ver. A CPI exemplifica muito bem isso, e o Orlando, que tem um chat em polvorosa lá, vai poder confirmar. Por exemplo, o efeito da Lava Jato é ver o senador Girão todo dia falar mal do Instituto do Habeas Corpus e do STF. Esse mesmo senador, todo dia na CPI, fala mal da decisão do STF, que leu a Constituição e falou: olha, tá vendo aqui? Separação de poderes, vocês não podem investigar governador na CPI federal, porque não pode, porque não tem atribuição. Não é assim que funciona, existe uma divisão institucional das coisas. Então a Lava Jato, ela misturou, ela deu a impressão de que as instituições são um impedimento para a justiça, e isso é uma coisa muito grave. É muito grave, assim. Se você quiser viver numa sociedade como a nossa, né, vamos lá, democracia liberal burguesa, ela precisa dessas separações das instituições para ser minimamente funcional. A burocracia, estou falando de burocracia do Weber lá. Funciona, você pode não gostar, não é minha vibe, mas você não pode negar que tem lógica. E aí você pega aquilo, você bota no liquidificador e você fala: não, agora nós temos o caminho da justiça, porque não temos mais esses muros que nos impedem e tal. E você vê que isso tem reverberação na direita e na esquerda, porque quando lá o Carlos Wizard, ele exerce o direito dele de permanecer em silêncio, as pessoas acham um absurdo e falam: ah, tinha que prender esse cara logo, como é que pode não falar e não falar logo o que ele está cometendo? Prisão para confessar era o maior expediente de quem? Juiz Sérgio Moro. Então, ele deixou um legado que vai precisar de a gente cavar muito esse buraco aí para a gente conseguir melhorar nossa visão sobre essa situação.
E a aproximação dele com Bolsonaro foi um ataque de vaidade? Vocês conseguem dar um contorno sobre isso aí? Assim, em que momento ele acha uma boa ideia se abraçar com alguém como Bolsonaro e acabar se tornando também, assim como Paulo Guedes, um fiador do governo?
Eu tenho uma leitura do bolsonarismo que... eu acho que até mais próxima que a leitura que a própria família Bolsonaro tem do bolsonarismo do que, de fato, outras pessoas têm. Que o Bolsonaro foi colocado ali para ser substituído, né? Ele foi colocado ali porque ele era dispensável. E por isso ele se tornou ele conseguiu organizar ao seu redor figuras tão díspares, né, quanto, sei lá, Paulo Guedes e uma galera monarquista, sabe? E porque cada um via nele um presidente fraco que poderia ser um mero protagonista para os seus desejos, né? No desejo de determinados grupos que ali estavam representados. Então, inclusive, por isso, né, logo que o Bolsonaro assume, ele começa uma guerra, começa um processo, ele entra em autofagia, né? O primeiro movimento entra em autofagia. O próprio finado Bebiano, que a gente citou aqui, ele é um marco disso, né? A expulsão do Bebiano, depois a guerra no PSL, depois a treta com os militares, enfim, as coisas sempre foram nesse aspecto. E depois as tretas com o próprio Moro, né? Eu acho que o Moro, ele era um sujeito que via no Bolsonaro uma etapa necessária para que ele pudesse alçar voos maiores, assim, ou ser ministro do Supremo, ou se tornar presidente.
Necessário.
E não só isso, porque assim, eu também via nele, eu acho que ele tem um momento quando vê aquelas medidas que ele propôs no Congresso, né, medidas de combate à corrupção, aquelas coisas todas. Eu acho que ele via naquilo a chance de marcar, de cravar o nome dele na história do Brasil. E isso, quando você pensa num personagem que, né, surge como extremamente vaidoso, imagina isso. O sujeito que revolucionou o Código Penal brasileiro. Porque, assim, na prática, o plano era esse, né? Aquelas medidas de combate à corrupção, na prática, o plano era esse. Então, assim, eu acho que é esse momento que ele se aproxima do Bolsonaro e fala assim, cara, tô aqui do lado de vocês e vou usar isso pra... Tanto que tem um momento que o Bolsonaro percebe e começa assim, baixa a bola, meu querido, baixa a bola, baixa muito a bola, sabe? Aí começa aquela guerra dele ali, que enfim, depois dá naquele problema final lá na PF, né?
Moro tá fora de jogo? Hoje eu li alguma coisa de uma possível chapa dele com o Mourão e, enfim, ele volta para jogo? Vocês conseguem ter essa perspectiva, assim, poder dar um palpite sobre isso ou não?
Qual jogo? Se for síndico de prédio em Curitiba, tem boas chances, mas presidência...
Com certeza, aqui ele ganha para qualquer coisa.
Presidência, acho difícil. Ele não ganharia o governo do Paraná.
Eu também acho que não sei.
Teria dificuldade se ele fosse senador.
Aqui no Paraná, não sei, acho que senador ele é implacável, hein? Escolhendo um partido certo, assim, não sei.
Mas tu acha que pro interior ele leva?
Acho que sim, ali na região de Maringá, né? De onde ele é o curral eleitoral do Ricardo Barros, né?
Mas tu acha que o Ricardo... Mas então, você tava pensando no Ricardo Barros mesmo ali versus ele ali.
Não sei, a imagem do Ricardo Barros tá por um fio, né? Há boatos que muita coisa ainda vai... Bom, você que tem aí acompanhado bem
mas ali tem... É porque...
Não é a primeira vez, né? Então...
É, exatamente. Então, e eu tenho famílias por aí, né? Minha família se estende pelo sul do Brasil, e aí, mas é porque tem os poderes locais, né, que não são muito afins dele, né, é isso que é uma questão, porque é aquilo, quando a gente pensa, porque eu acho assim, um fenômeno como 2018, que você tem um político sem capilaridade, como Bolsonaro se tornando presidente, ou conseguindo um cargo, eu acho que isso não vai acontecer no Brasil tão cedo.
A gente tinha comida na mesa naquela época, assim, né? Então, acho que a fome agora vai mudar um pouco o cenário.
Porque assim, quando você vê 2020, eu, por exemplo, eu acho que essa coisa de que a eleição municipal é muito diferente de eleição federal, né? Isso aí, para mim, é a ciência política de botequim. Porque quando você vai olhando historicamente, você vendo que as eleições municipais, elas antecipam, né? Elas são um bom termômetro sobre a saúde da política federal e uma antecipação do que vai vir na eleição federal seguinte. Né? Você pode ver que nos últimos 20 anos isso acontece, né? É cristalino assim, né? Quando você consegue fazer uma média. É só ver, por exemplo, o impeachment foi referendado nas urnas de 2016. Né? O impeachment foi referendado nas urnas municipais. Né? Mas assim, então, quando você olha para as municipais, você vê que ganhou uma certa realpolitik, né? Você tem a volta da realpolitik no Brasil. É, né? Uma coisa que em 2018 os caras tinham meio que perdido. Em 2018, 2016, 2018, eles tinham meio que perdido ali o bonde, né? E eu acho que o Moro ele não se adequa a isso. Ele não é o cara da realpolitik. Ele não é o cara que vai conseguir sentar com Barros, com Ciro Nogueira, sabe? Com o Fernando Bezerra.
Fora que essas pessoas não gostam dele, né? Porque
exato.
Ele representa, enfim.
Exato. né, tipo, e ele não vai conseguir sentar mesmo com essas pessoas, é tipo o Paulo Guedes, né, tipo...
É tipo, né, assim, fazendo um paralelo um pouco absurdo, mas que faz algum sentido, pelo menos na minha cabeça, de certa forma é como se fosse uma candidatura de uma Heloísa Helena à direita, né. Uma pessoa que é muito... Tem um
Pera, que eu não consegui
muito...
pegar... não consegui visualizar uma Heloísa.
Eu também. É pessoa... O Alcís, ele trabalha com umas imagens que é difícil.
Não, é porque demorou, tem um discurso...
Deu um assim.
Não, é porque tem um discurso extremamente moralista.
Sim.
E de não fazer concessões, e de ser independentista, e de sempre querer essa distância, de ter sempre 1,5 metros de distância de todos, porque ele é o mais puro, ele é o mais correto.
É, mas daí pega um Onyx Lorenzoni e tipo... Ah, desculpa, não,
mas... Mas ali ele já estava no poder, né? Eu tô falando para construir aliança. Quem vai querer colar num cara que se vende como melhor do que você? Saca? Ainda mais na direita. Eu acho que ele tem dificuldade de se filiar ao partido, saca?
É, eu acho que se ele for bem esperto, ele fica onde ele tá e finge que sabe. Mas ele entrou para a história?
Sem dúvida.
E não, acho que não, sem dúvida, não do jeito que ele queria.
Sim.
Porque é porque, sabe alguma coisa, assim, a gente ainda está muito no calor do evento ainda, né? Mas quando a gente vai olhar para a vida, a distância, assim, né? Tipo, a gente imagina que todos aqui estão nas 3 décadas, 4 décadas, né? Tipo, eu estou aqui beirando 40. Então, assim, já tiveram outros personagens, assim, na história do Brasil, né? Sabe, o Moro não é o primeiro nem o último, sabe? E assim, e ele é um sujeito que ele vai se despedir da história, porque é isso, eu acho muito difícil que ele vá conseguir emplacar para um cargo grande aqui no Brasil, politicamente, mas é óbvio, né? Política, tudo pode acontecer, né?
É, e tem sempre a possibilidade dele dar uma de Protógenes, sabe? O delegado Protógenes Queiroz, conseguir entrar uma vez para federal e depois cair no ostracismo no mandato seguinte. Não,
o Protógenes voltar. Foi um desses, né? O Protógenes foi um desses, né? Foi uma dessas figuras estrelas, né? Ascendentes. Mas assim.
É um delegado que pintou a PF. Quem é ele hoje? Ninguém sabe onde ele nem onde ele tá.
É. E aí, assim, eu acho que o Moro é o sujeito que ele achou que ia revolucionar o Brasil e acabou, tá o quê? Óbvio, né? Dando consultoria, enchendo o bolso de dinheiro dos Estados Unidos.
É, vocês conseguiram abordar tudo o que gostariam? Falei um pouquinho aí desse processo, desde março vocês estão trabalhando. Falei um pouquinho desse bastidor, assim, muito puxado, porque vocês continuaram com outras 1000 atividades, então, com um quentinho no coração, assim, chegamos onde queríamos, ficou muita coisa de fora, faltou alguma entrevista, como é que foi?
Faltou Lula.
Nossa, faltou Lula.
Ah, Lula, tô bronqueado com ele.
Foi o que a gente tentou, que seria o... Porque o podcast começa, porque a prisão do Lula é o momento máximo, né, da Lava Jato, né, e a gente queria começar com a entrevista, porque assim, é interessante que quando a gente começou a pensar isso, né, foi antes do julgamento dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo
não faltou, né, porque a história, a gente deu um formato para a história que acaba focando mais em outros elementos, tipo, como o Orlando falou em alguma das respostas dele, a Lava Jato tem muitos aspectos, né? A gente acabou focando mais em outros aspectos dessa história. Mas essa história, a gente não contou ela inteira. Se a gente fosse contar ela inteira, a gente provavelmente precisaria de uns 25 episódios entrevistando mais umas 50 pessoas. Mas esse aspecto do Código do Russo, a gente conseguiu explorar, na minha opinião, de uma forma extremamente satisfatória, assim. Se tem uma pessoa que eu gostaria de ter entrevistado, que a gente não entrevistou, que é uma pena, mas que não era precisamente para contar a história. Mas eu queria que ele falasse o que ele falou uma vez numa palestra que eu vi, que foi o Afrânio Silva Jardim, que já foi procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa fantástica. E sobre a decepção que ele teve com o Ministério Público. Ele esteve presente na fundação do Ministério Público, na Constituição, e ele depois se viu desolado com o que ele se tornou. De certa forma, esse discurso que ele deu uma vez, que eu vi numa palestra que ele deu, ele ilustra bem o que é o Deltan Dallagnol. E eu acho que isso foi uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu, mas que a gente vai passar a mensagem mesmo sem ter a fala poderosa dele, obviamente.
E para você, Orlando?
Eu queria entrevistar o Moro, sinceramente. Eu queria entrevistar o Moro. Eu acho que seria... Eu tenho uma coisa de...
Seria sui generis.
Ah, é, imagina, imagina eu entrevistando o Moro, sabe? É porque eu tenho uma coisa de... Eu gosto de entrevistar o outro, né? Sim. Eu gosto de entrevistar o outro. Eu gosto de entrevistar amigo, entrevistar pessoas que são próximas ali no espectro político, eu acho mais simples, né? Porque acaba virando um papo muito próximo, né? Vocês podem, a gente pode discordar de uma coisa ou outra, mas e aí? O que sabe?
Mais concordância do que divergência, né?
Isso, né? Agora, o Moro, entrevistar o Moro, acho que seria... Sabe? Tipo, eu gostaria de chegar para ele e perguntar assim, cara, assim, você realmente não acha que você tem uma responsabilidade... social, assim, com... Você tinha um projeto político e pessoal, e esse projeto político e pessoal afetou a vida de inúmeras pessoas, porque imagina, inúmeras pessoas, não só políticos, foram afetadas pela jurisprudência da Lava Jato, né? Se aquelas medidas que ele estava propondo, né, avançassem, por exemplo, quando ele era superministro da Justiça, aquilo ali ia destruir a vida, ia virar uma máquina, o sistema penal...
E algumas avançaram. Houve um recrudescimento do Código Penal tutelado pelo Moro, é bom deixar isso claro.
E isso, assim, o sistema penal brasileiro já é uma máquina de moer gente, sabe? Isso pioraria ainda mais. Eu pergunto para ele assim, cara, você realmente olha para isso e fala assim, eu tô certo? Sabe, eu tô melhorando o país fazendo isso. Eu queria ver as respostas dele sobre isso. Óbvio que eu acho que ele falaram que sim.
Bom, quando
mas a fundamentação seria interessante.
É.
Teríamos algumas pérolas. Em francês, talvez.
Ah, isso é ótimo. Não, eu ia falar em francês com ele. Eu também ia começar falando francês com ele.
Ah, o senhor
isso
não
me
fala,
faz lembrar, isso me faz lembrar daquela entrevista do FHC na BBC, que ele foi se fazer de falar inglês, só que ele não dominava tão bem, e ele foi tratorado.
Nossa!
Acho que ia ser pior que aquilo.
Nossa,
eu
cara.
Não lembro desse episódio, mas com certeza dá pra imaginar. Mas o FHC, nossa.
Tá je ne sais pas parler français, François. Pardon. Je ne sais pas parler François. Pardon, je m'appelle Moro.
Edith Piaf.
Croissant. Porra, tá certo.
Gente, quando este podcast for ao ar, o primeiro episódio do Código do Russo já vai ter ido ao ar. Ao todo teremos quantos episódios?
Meia dúzia. Então, é um podcast narrativo. E todo mundo só fala por insert. A gente não vai publicar as entrevistas inteiras, não. As entrevistas inteiras só a gente tem. Tá no nosso coraçãozinho.
Nosso próprio CPDoc, né, cara?
Nossa, a gente vai botar os inserts essenciais, assim, para contar a história, mas é um podcast narrativo. Então, ele tem mais uma... Ele tem uma pegada... Ele é bem objetivo, assim. Então, isso é uma coisa legal, acho, de falar, que, assim... tem bastante informação condensada nos 45 minutos de episódio, assim. Então...
Adoro.
Dá pra...
Não
ouçam em velocidade alta, que vocês vão começar a perder informação.
É só deixar claro, porque o Gilmar Mendes vai aparecer em todos os episódios, não porque a gente quer, porra, Gilmar Mendes, fanboy de Gilmar Mendes, até porque longe...
Porque a entrevista é boa pra caramba.
A entrevista dele foi muito boa.
Ah, Gilmar ele Mendes, fala bem pra caramba, né?
Cara, o Gilmar Mendes, eu vou falar uma coisa aqui só pra... O Gilmar Mendes me fez perceber que durante... Eu passei anos falando besteira sobre a Lava Jato. Porque só pra deixar isso... Eu passei anos pegar postagem minha na época do Facebook, no Twitter, falando assim, cara, a Lava Jato é basicamente a aplicação do punitivismo que a gente vê usualmente sendo utilizada contra os mais pobres, os mais pretos no Brasil. E ele chegou falando, durante a entrevista, não é isso. Não é isso, porque o problema do punitivismo, na verdade, é que você limita o acesso, né, dos acusados, né, ao devido processo judicial. As pessoas não têm acesso por uma série de questões financeiras, logísticas e tudo mais. Ele falou, e a Lava Jato não. A Lava Jato ela inverte, ela criminaliza toda a... Não apenas... Previamente já condena o sujeito, como ela criminaliza a própria atividade de defesa daquele sujeito. Então, assim, e aí ele começa a mostrar como é que isso funciona. Eu falei, cara, quando ele realmente falou assim, eu estou plenamente convencido que foi isso. Eu plenamente convencido de que eu falei besteira sobre isso a minha vida toda.
Legal, podcast para a gente rever. Até porque eu acho que esse trabalho de vocês é muito legal e, enfim, eu estou realmente curiosa para ouvir. Porque eu acho que todo o processo da Lava Jato é isso, assim, né? Como tem muitas coisas acontecendo, né, no Brasil, a gente tem muitos poréns, muitas facetas, muito tempo, né? A Lava Jato foi uma operação super longa, que a gente fica meio perdido. Então, ouvir alguém que parou, que fez esse trabalho de colocar isso tudo num material organizado, eu acho que realmente vai fazer a diferença e acho que muita gente vai dividir essa sensação com você, Orlando. Eu estou bastante curiosa, porque é um assunto que me chama muita atenção e que eu vejo que alguns posicionamentos meus também são, óbvio que eu tenho embasamento de uma coisa aqui, outra ali, mas tipo, algumas coisas eu realmente não sei explicar, não sei o porquê, né, você nunca consegue chegar realmente ao fundo, assim, então, tô bastante curiosa, muito sucesso para vocês, torcendo aí bastante para que esse material bombe e faça bastante sucesso, viu? A galera pode ouvir e encontrar onde?
Tudo.
Ouve o seu podcast favorito, você vai encontrar.
Onde está escutando esse podcast aqui, é só procurar lá que você vai achar o código do Russo também, sabe? É isso.
Então, tá. E se não achar lá, procura no link da descrição do episódio aqui que vai ter o link para o Spreaker, provavelmente, que é o lugar onde ele fica sediado, que lá não tem erro.
É isso aí, com certeza. Mais alguma coisa, meninos?
Só agradecer o espaço e a sua enorme paciência de lidar com a gente.
Imagina, dizer que nunca super... foi sorte, sempre foi chu.
Prazer, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi um negócio assim meio tipo, ai, vamos. Gente, obrigada. E você, ouvinte do Anticast, muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer as interações. Muita gente mandando mensagem por DM lá no. Inclusive, Orlando, sugeriram você aqui para o Anticast mais de uma vez e mais de uma pessoa para falar sobre CPI, quem sabe, muito em breve faremos esse encontro.
Só chamar.
Muito obrigada pelo carinho de vocês, sempre fazendo aquele apelo, colaborem, a gente está no Catarse, a produção independente de conteúdo tem tido uma relevância e uma importância gigantesca para esse país, para a manutenção do que temos aí como democracia. E, enfim, né, vocês sabem como colaborar aqui com o Anticast, mas se o Anticast não for o seu conteúdo independente favorito, colabore com o seu produtor, dê esse sinal, faça essa sinalização, tá difícil para todo mundo, e há boletos. Um beijo para todos, obrigada mais uma vez pela companhia, e sempre lá na DM do Twitter, eu demoro, mas eu respondo, Twitter não é muito a minha praia, mas tô sempre por lá. Um beijo.